Olá pessoal, sejam bem-vindos ao DNCast, podcast do Diário das Nações. Eu sou o Guilherme Nóbrega, graduando em Relações Internacionais.
E eu sou a Alice Leandra, graduanda também de Relações Internacionais.
Voltamos para o nosso segundo podcast aqui no DNCast, e no episódio de hoje vamos lembrar sobre um grande marco para a integração regional, o conturbado Brexit, que foi na direção oposta ao ser o primeiro país a deixar a União Europeia. Como está o Brexit hoje?
Antes de começarmos, queria lembrar vocês da nossa iniciativa no Catarse. Com um pequeno valor, vocês podem ajudar o nosso projeto e ainda receber acesso antecipado aos episódios e conteúdos exclusivos.
Bem, vocês talvez tenham ouvido falar sobre as crises que o Reino Unido vem enfrentando, sobretudo quanto aos caminhoneiros e abastecimento, além da perda e subsequentes esforços para manter o posto de centro financeiro mundial em Londres, e também de alguns conflitos quanto à pesca na região e desentendimentos sanitários, como a mediaticamente apelidada Guerra das Linguiças. Assim, completando quase um ano do acordo oficial que concretizou a saída do Reino Unido da União Europeia, iremos trazer um panorama da situação nesse período.
Mas antes disso, para começarmos, vamos lembrar aqui o que é o Brexit e o que ele representa.
O termo Brexit surge da junção das duas palavras inglesas, Britain, que é Bretanha, e Exit, saída, o que literalmente quer dizer saída da Bretanha, no caso da União Europeia.
Todo esse processo de saída por parte do Reino Unido, e aqui entendo, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, começou em 2017 e tinha como previsão inicial de término o dia 31 de dezembro de 2020. Em 2012, o então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, prometeu realizar um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia.
Esse referendo só foi feito em 23 de junho de 2016. Segundo a matéria da BBC News, 52% contra 48% dos eleitores decidiu que o país deveria deixar o bloco, sendo pontapé para que houvesse essa separação de fato. E aqui é interessante pensar também que o Reino Unido sempre manteve uma postura de afastamento em relação à União Europeia, muito antes desse referendo acontecer. Alguns exemplos disso é o fato de possuírem sua própria moeda, a libra esterlina, e não terem aderido ao euro, bem como terem algumas divergências em questões políticas centrais, como a não aderência ao acordo do espaço de Schengen, que trata da livre circulação de pessoas entre os países membros da União Europeia.
O Brexit representaria, então, ao Reino Unido uma maior capacidade de gerir os fluxos migratórios, com a intenção de preservar os empregos e benefícios sociais para os britânicos, e também se ver livre das regulamentações onerosas para sua economia ao se separar da União Europeia. A primeira data estabelecida para a saída foi, então, dia 29 de março de 2019, mas ela precisou ser adiada para o dia 31 de janeiro de 2020. Quem tomou frente nesse acordo de saída, ou retirada, né, foi a então primeira-ministra britânica Theresa May. Isso porque Cameron renunciou ao cargo logo após o resultado do referendo.
A Theresa May conduziu as negociações por quase 3 anos, tendo o acordo que ela elaborou sendo rejeitado 3 vezes no Parlamento do Reino Unido. Todo esse desgaste causado pelos sucessivos fracassos na condução do Brexit levou a May a renunciar ao cargo em junho de 2019. Quem assumiu então o cargo foi o Boris Johnson, ex-ministro das Relações Exteriores, que era um forte defensor do Brexit e fez uma forte campanha dizendo conseguir concluir esse processo de saída de forma rápida. Johnson conseguiu cumprir a sua promessa, tanto que no dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou de fato a União Europeia.
Depois desse dia, houve um período de 11 meses para que os vários tratados e acordos fossem negociados entre o Reino Unido e a União Europeia, de modo que essa saída se desse da melhor forma possível. Nesse meio tempo, o Reino Unido continuou a seguir todas as regras da União Europeia e sua relação comercial permaneceu a mesma. Devido à pandemia do coronavírus, as negociações que mal haviam se iniciado foram abaladas, com Boris Johnson querendo retirar o Reino Unido da União Europeia sem qualquer tipo de apoio.
Felizmente, em 24 de dezembro de 2020, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a um consenso a respeito de como se daria esse processo. Mas e aí, o que ficou acordado, né? Bem, o Acordo do Comércio e Cooperação era uma das principais preocupações no início e existiam muitas dúvidas se ele seria ou não fechado até o fim do prazo estipulado.
Enquanto o Reino Unido se preocupava em manter seu acesso ao mercado europeu, que conta com mais de 450 milhões de consumidores, a União Europeia se preocupava com as legislações ambientais e climáticas, além dos direitos dos trabalhadores britânicos e da sociedade no geral.
É claro que essas preocupações todas da União Europeia são reflexo do impacto econômico que eles teriam caso o Reino Unido flexibilizasse essas leis, que reduziria o custo de produção dos britânicos e tornaria o país mais competitivo frente às demais nações do bloco, né? Mas enfim, apesar das divergências, o acordo foi fechado uma semana antes do seu prazo final e firmava tarifas e cotas zeradas às mercadorias e bens de ambas as partes. Porém, eles não vão escapar dos trâmites aduaneiros e sanitários, o que levou inclusive a um impasse entre a Irlanda do Norte e os demais países do Reino Unido, algo que vamos abordar melhor um pouquinho mais para frente no episódio.
Entre as partes aumentou os períodos de carência, ou seja, o tempo em que as novas regras teriam para serem aplicadas, garantindo assim uma transição mais gradual. Mas isso não aconteceu de forma simples e mútua, não, e por isso vamos ter que aguardar para ver quando esses períodos vão se encerrar na prática. Com a saída dos britânicos, os europeus integrantes da União Europeia perderam também uma série de benefícios ao visitar o ex-membro.
Apesar de manter os direitos de moradia aos residentes britânicos em países do bloco e vice-versa, alguns outros privilégios foram retirados, como o fim da livre circulação, fim da isenção de tarifas telefônicas, mudanças no aceite de qualificações de profissionais, várias mudanças para os viajantes, como alteração no seguro-saúde, permissões para viagens com animais, licença de motorista, mudanças nas taxações e restrições alfandegárias, entre outras medidas.
A saída do Reino Unido também traz certo impacto político e financeiro para o bloco. O país era sua segunda maior economia, representando 15% do PIB da União Europeia e contribuía com aproximadamente 13 bilhões de dólares por ano. Além disso, perder um país que possuía assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e que, até então, era considerado um grande centro financeiro mundial, reduziu o poder de barganha da União Europeia, sem contar que esse movimento pode dar força para os partidos de ultradireita de outros países seguirem seus passos.
E bem, por outro lado, o Brexit também foi visto como uma oportunidade para alguns dos demais membros do bloco da União Europeia que almejam maior prestígio e influência dentro do mesmo. A França, a Alemanha e a Holanda, por exemplo, demonstraram um forte interesse em assumir o papel de centro financeiro depois que Londres saiu de cena. Em 2014, um levantamento do Deloitte diz que 40% das multinacionais que tinham sede na Europa se instalaram em Londres, mesmo que só com escritório. E até 2019, quando o acordo da saída do Reino Unido nem tinha sido oficializado ainda, mais de 40 empresas já tinham deixado os britânicos e se mudado para a Holanda. Além da perda significativa que Londres enfrentou também com a queda da compra e venda de ações e produtos financeiros por empresas europeias, que viram maiores vantagens em negociar dentro do próprio bloco.
Mas e aí? Como está a situação do Reino Unido depois do Brexit?
Apesar de ser muito cedo para se ter uma noção concreta de todos os ônus e bônus ocasionados pelo Brexit no Reino Unido, já se observa em 2021 algumas consequências. Os direitos dos cidadãos residentes e a questão da Irlanda do Norte foram as questões mais delicadas durante os negócios do acordo de retirada e continuam rendendo discussões entre o Reino Unido e a União Europeia.
Outro ponto a se ressaltar é em relação aos pagamentos que o Reino Unido deve fazer. Segundo a matéria do El País, apesar de quase metade desses pagamentos terem sido feitos durante o período de transição, os 11 meses, né, ainda restam responsabilidades quanto ao custeio de aposentadorias, seguro-saúde dos funcionários do bloco europeu e empréstimos a terceiros países, que prolongarão as obrigações do Reino Unido até 2064. Tudo isso segundo os cálculos do órgão de fiscalização econômica do governo britânico, o OBE, Office for Budgetary Responsibility.
É interessante considerar também que, ainda segundo o país, embora os termos de acordo envolvam muito menos dinheiro do que custaria ao Reino Unido permanecer membro da União Europeia, o tempo decorrido desde a assinatura da separação mostrou que o Brexit não representava todo o ganho prometido.
Outro aspecto a se ressaltar é que, com o avanço da vacinação contra o coronavírus, surge a preocupação de quem poderá circular livremente no território, algo não apenas relacionado às pessoas, como também aos produtos. É um exemplo dessa preocupação a crise de abastecimento de combustíveis e alimentos que assolou o Reino Unido em outubro de 2021, na qual o novo status do Reino Unido pós-Brexit acarretou em uma defasagem de caminhoneiros para realizar o transporte dessas mercadorias.
Segundo o El País, a nova lei de imigração aprovada imediatamente após o Brexit não vai mais privilegiar a entrada de cidadãos da comunidade europeia no território britânico, de forma que as cotas temporárias de contratação, principalmente para os setores de saúde e agropecuária, têm sido muito escassas e de alcance limitado. Agora, como todos esses pontos encontrarão o equilíbrio, ainda não está bem definido. A gente pode até fazer uma comparação aqui, chamando-os de recém-solteiro. Sabe aquele período onde o clima está meio tenso, eles fazem de tudo para se diferenciar e mostrar que não estão mais juntos? Bem, essa é a atual situação com o Brexit. Com isso em mente, a gente já vai vendo que o Reino Unido adotou algumas posturas no cenário internacional divergentes do que vinham tomando os países do bloco.
A recusa dos britânicos de aceitar a delegação da União Europeia no Reino Unido com status diplomático gerou mais uma tensão entre o ex-membro e o bloco, que reagiu atrasando também as cartas credenciais aos embaixadores britânicos.
as relações internas no Reino Unido também foram abaladas, o que já vinha acontecendo desde o referendo lá em 2016 teve uma nova tensão. Lembram que eu comentei no começo do episódio que houve um impasse até mesmo dentro do Reino Unido? Então, Londres e a União Europeia decidiram que o melhor seria mover a fronteira entre a Irlanda do Norte, membro do Reino Unido, e Irlanda, país membro da União Europeia, para o Mar da Irlanda.
O que foi chamado de Protocolo da Irlanda do Norte movia a fronteira alfandegária entre a União Europeia e o Reino Unido, de forma que a Irlanda do Norte ficava sob regras alfandegárias controladas pela União Europeia, até mesmo para negociar com o próprio Reino Unido.
Isso irritou os unionistas, que são um grupo historicamente apoiador da permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido, que acusaram Londres de abandoná-los ao deixar o país dentro das regras do bloco que eles acabaram de deixar, ao passo que o Reino Unido e a União Europeia se dizem preocupados com a manutenção da paz na região, que podia ruir com a fronteira física entre as duas Irlandas, como já aconteceu no passado.
As negociações estão em aparentes fases finais, mas gerou quebras de acordos até chegar aqui, o que deixou um clima entre Londres e a Irlanda do Norte tenso, com direito até mesmo à troca de farpas em redes sociais.
E com tudo isso, a gente percebe que, apesar de bem encaminhado, o Brexit ainda possui alguns pontos em aberto que precisam ser finalizados para que o Reino Unido e a União Europeia consigam seguir seus caminhos sem se preocupar tanto um com o outro. E com isso, chegamos ao fim de mais um DNCast.
Queremos agradecer vocês, ouvintes, por terem nos acompanhado até aqui. Lembre de nos seguir no Instagram, @DiárioDasNações.
Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.